Salmo 145, no versículo 18, o cântico diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Nós todos queremos que Deus esteja bem perto de nós. Nós todos queremos que Deus esteja presente na nossa vida, cuidando de todas as coisas e nos ajudando a atravessarmos este tempo. Um tempo de tormentos, de tragédias, que deve piorar nos próximos anos. A humanidade vai viver um tempo como nunca houve. E nós que somos cristãos, precisamos entender o que está se passando em espírito e verdade e nós estarmos revestidos da devida roupagem, como um soldado que vai para a guerra. Ele precisa ir protegido, usando um colete para que ele não seja ferido e até morto. Ele precisa conhecer o inimigo, saber como vencer o inimigo, como não ser atingido pelo inimigo. Nós estamos entrando num tempo assim. O cristão tem que se revestir da roupagem que Paulo chamava celestial. Capacete, sandálias, escudos. Porque é uma guerra, vai ser uma guerra. E se o inimigo não entrar na sua casa, tenha certeza que é só por causa de Cristo. Só. A única diferença entre nós e aqueles que não creem é que nós cremos. É só essa a diferença. A desgraça pode entrar na sua casa como na do vizinho. E o que vai fazer a diferença é Cristo. E não é um Cristo qualquer. É um Cristo presente. Nós vamos ter que ver a casa do vizinho sendo destruída e nós acreditarmos que a nossa casa vai ficar de pé, que nós vamos sair pelas ruas e voltar para casa, enquanto outros vão sair e não vão voltar. E nós vamos ter que crer que isso será assim por causa de Cristo, a nossa fé no Filho de Deus. É só o que vai fazer a diferença, irmãos. Quando acontecem tragédias como essa que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, e no mundo também, porque aconteceram muitos casos no mundo semelhantes, as pessoas ficam assustadas. E os sábios sequer conseguem explicar o que está acontecendo. Nós vimos entrevistas que os especialistas não sabiam dizer o que se passa. Quem é que pode explicar o que acontece na mente de um homem possuído pelo mal? Ninguém pode explicar. E o mundo precisa entender que quem está abrindo a porta para estas coisas acontecerem é o próprio mundo, é a própria sociedade que alimenta o inconsciente coletivo com todo tipo de imagem violenta. Nós vemos hoje filmes violentos em todos os horários da televisão. Não passa pela cabeça das autoridades, dos doutores e dos donos do mundo, que é eles que estão infernizando a mente das pessoas. E eu quero dizer infernizando, enfiando o mal na mente das pessoas. E que as consequências desse plantio não pode ser outra, senão atitudes violentas que vão acontecer em todo lugar, irmãos. Nós não estamos acusando ninguém, mas as pessoas precisam ter esclarecimento. Não se pergunte de onde veio isso. Ora, a fonte é o mal. As pessoas são estimuladas à violência. E não se pode impedir nada porque os liberais dizem que é cercear a liberdade, como se houvesse mesmo liberdade das pessoas fazerem o que bem entende. Ora, se uma sociedade não tem regras e todo mundo pode fazer o que bem entende, como está acontecendo, o que você pode esperar da atitude dos seres humanos, que são estimulados ao mal e à violência, e à luxúria, e à vaidade, ao egoísmo, a todas as pragas da conduta moral, que sempre foi combatida ao longo da história, Porque o homem sabe muito bem que a conduta moral insana, ela é nociva à sociedade. Não é que é nociva ao indivíduo, não. O indivíduo morreu, a alma dele é encaminhada para o devido destino. Mas é nociva ao corpo da sociedade. E por que eles não veem? Porque estão cegos. Por que não veem? Porque eles colocam os interesses do mundo à frente de qualquer outro interesse. Eles tratam de Deus como se fosse uma coisa apenas de consciência. As religiões, por sua vez, que deveriam esclarecer, não esclarecem. Limitam-se a dizer que é o diabo. E é mesmo. Mas é necessário explicar que quem alimenta o diabo é o homem com as suas maldades. E assim também é a nossa vida, irmãos. Não pense que o que se aplica à coletividade não se aplica à nossa vida individual, à nossa casa, à nossa família. Quantos de nós viemos dessa lama? Quantos de nós vivíamos na prostituição até pouco tempo? Envolvido com todo tipo de coisa que não convém. Se nós formos dar testemunho aqui, levantar e falar dos pecados que até pouco tempo habitavam em nós, é vergonhoso para a igreja e para todos os que estão presentes. E nós nos livramos disso. E não foi por esforço nosso, não, viu, irmãos? Porque nós clamamos pela presença de Cristo. E como Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive desses males que estão aí, Ele tira da nossa vida, se nós nos entregarmos a Ele, Ele tira da nossa vida o pecado. E concede a nós uma nova vida. Nós temos que saber escolher, porque se nós, à semelhança do mundo, permitirmos que o mal entre na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso coração, quão grandes serão esses males? Quão grandes serão esses males, estas trevas, esta escuridão? Ele vai vir na tua casa, ele vai vir dentro do teu coração, ele vai destruir a sua vida, ele vai trazer a tragédia para dentro da tua casa. Aonde estiver os teus, a tragédia vai estar rondando. É muito sério. A vida é uma experiência de muita seriedade. Eu penso, em minhas reflexões, as muitas coisas que havia dentro de mim e que não eram minhas. Como elas foram embora, então? Eu nem penso mais naquelas loucuras que eu fazia. Por que elas foram embora? Se elas fossem minhas, elas permaneciam em mim. Elas não estão mais dentro de mim. Porque não eram minhas. Eram do inimigo. Ele que vivia no meu coração, vivia inspirando em mim o pecado. E a vitória só me foi dada por causa de Cristo. E essa vitória é dada a qualquer um de nós que cremos. Essa vitória é dada a qualquer um de nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E por misericórdia, jamais por qualquer merecimento. O crente tem que despertar e tem que saber o que está acontecendo. Porque se ele não souber, os eventos serão tais que ele vai entrar em desespero. Mantenha a tua tranquilidade. É agradável? Não, é triste. Eles estavam chorando, nós também choramos. É muito triste tudo isso, nós choramos também. Mas nós temos que saber o que está acontecendo. E vão acontecer muitos outros eventos dessa ordem, piores do que essa ordem. E nós temos que entender, se a gente não compreender que é o mal que está solto no mundo, por causa da mudança dos tempos, a nossa fé não sustentará. É como ir para a guerra sem o escudo, sem o colete, sem o capacete. É sair para a morte. Andar sem Jesus a partir de agora, sem o Cordeiro, sem o Filho de Deus, no seu coração, não está fora. Andar sem Ele dentro do seu coração, e não é de mentira não, porque a palavra diz assim, ela reforça, né? O versículo 18 diz assim, que o Senhor está perto daqueles que o chamam, que clamam por Ele, mas faz uma ressalva, diz, olha, aqueles que clamam de verdade. Não é só falar Senhor, 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 não. É os que chamam de verdade. Senhor, vem, Ele vem. Andar sem Cristo, sem o Cordeiro, é ir para a guerra sem qualquer proteção. Você não vai durar muito. Não tem outra proteção. Não tem outra diferença. Você pode se trancar onde quiser. Pode se enfiar lá dentro dos condomínios, onde você quiser. A tragédia vem lá, ela vai bater na tua porta. Em qualquer lugar que você estiver, porque assim como o Senhor está em todo lugar, a escuridão também está. O Senhor, Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Versículo 19. Eu estava meditando sobre esse ato impensado, né, desse moço que se entregou a essa barbárie. E pensando, meu Deus, o que é que pode impedir uma pessoa de fazer uma loucura? Porque capacitado para fazer maluquices, todos nós somos. Só existe uma coisa, é o temor. O homem que faz isso, ele não teme mais nada. Ele não teme mais a autoridade policial, ele não teme os seus pais. Hoje é muito comum, as crianças não têm medo nenhuma dos pais, não têm mais temor aos pais, nem respeito, nem coisa alguma. Começa que já chama o pai de você, né? E os pais acham bonitinho, olha que legal, você vai ver legal quando ele crescer. E ele tratar você como se fosse amiguinho dele. Isso que você vai ver que é legal, quando ele se envolver com drogas, com más companhias. Mas o mundo ensina isso, a televisão ensina isso para todo mundo. A criança cresce sem ter medo do pai. É medo mesmo, entendeu, irmão? Medo, temor. E ela não vai ter medo da polícia. Ela não vai ter medo de outros homens maus. Ela vai achar que tudo se resolve de peito aberto, na disputa. E qual vai ser o resultado? A desgraça. Um homem desse não tem temor. Ele não tem o temor mais importante, que é o temor a Deus. A gente tem que temer a Deus, irmãos. Temer a Deus. Minha filha, essa semana, foi participar de um congresso no Hospital do Câncer, em Barretos, e ela teve a oportunidade de ver todo tipo de câncer que dá nas pessoas. Você sabe que o Hospital do Câncer de Barretos é o hospital por excelência no Brasil. E ela viu os piores cânceres que tem, que é o câncer na cabeça, que destrói a face da pessoa inteira. E ela falou, pai, as pessoas precisavam ver aquilo. Por que que alguém tem e a gente não tem, irmãos? Onde é que está o princípio diretivo disso? A ciência já explicou? Não, ela não explicou. Ela não sabe o que é que dá esses cânceres. Alguns cânceres estão ligados a coisas químicas, a uma vida de excessos, mas tem certas enfermidades do câncer que não tem explicação. Alguém lá em cima aponta o dedo para você e diz, você. Quem governa isso? Não é o Senhor de todas as coisas? O que criou todas as coisas? Que faz todas as coisas funcionar, irmãos? Tudo. Nosso respirar, ir e vir, deitar, levantar. Como que eu levantei hoje de manhã saudável? Como? 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 Eu tenho que temer a Deus. Eu nem sei o que ele tem para mim marcado lá na caderneta dele, no propósito dele, irmãos. A única coisa que eu sei é que se ele apontar o dedo para você e falar, você está marcado, amanhã cedo, você vai sentir uma dor. E como disse o professor lá para minha filha, as situações é que em 2 meses, 3 meses, aquilo toma todo o corpo da pessoa. Como que eu não vou temer o Senhor da vida? Os meus filhos deitam, levantam de manhã saudáveis. Eu tenho que louvar, tenho que agradecer a Ele. Porque ninguém controla a vida, ninguém controla os eventos da vida, irmãos. Eu preciso ter temor a Deus. Então a palavra diz para mim que o Senhor cumprirá o desejo daqueles que o temem. Não é porque o Senhor é mau, não, é que Ele tem propósitos. E durante toda a história dessa humanidade, quando nós pegamos no meio dessa humanidade pecadora, o povo escolhido, ele foi lá. Não pense vocês que ele cuidou desse povo como se fosse um criado, fazendo as boas e santas vontades de todo esse povo. Irmãos, vamos conhecer a história do povo de Deus. O nosso povo, quando precisou, o povo sofreu. O povo teve lepra. O povo foi agredido, assassinado. Tragédias de toda a ordem. Para quê? Simplesmente para que as pessoas pudessem olhar para ele e dizer, pai, conhecer qual é a vontade dele, meu senhor, qual é a tua vontade? Olha, faça isso, meu filho, para quê? Para a gente ser feliz. Não pensa que Deus vai cercear a sua liberdade. Não, Deus vai impedir que eu tenha prazer. Existem umas igrejas no mundo aí que vivem impedindo as pessoas, proibindo isso, proibindo aquilo. E elas transmitem para a sociedade uma ideia equivocada de Deus. Jesus Cristo é liberdade, é conscientização. Você faz, você quer viver no pecado? As consequências são essas. Se você quiser, fique à vontade. Ninguém vai te proibir. Jesus Cristo é luz. Jesus Cristo é luz. É a luz do mundo. É a luz do mundo. O que eu preciso dizer mais? Mas se eu não me colocar em temor, o Senhor, Ele não atenderá às minhas necessidades. Respeito ao Senhor. Medo do Senhor, sim, eu não sei o que vai ser amanhã. Não sei. Eu só sei que se eu estiver caminhando com Ele, eu passarei só pelo necessário. Mas se eu não estiver caminhando com Ele, a ira dEle vem sobre mim. Não importa se eu sou homem, mulher, pobre, rico, letrado, ignorante, branco, negro, não importa. Preferência sexual, Ele não se importa com isso, irmão. A ira vem do céu e vem mesmo. O Senhor, Ele guarda a todos os que o amam. Versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam. Coisa maravilhosa, irmãos. Ele guarda. A palavra nos textos antigos diz, é o guarda de Israel. Ele não dorme no meio do povo. Salmos nos diz, o santo de Israel, ele não dorme no meio de vocês. Ele cuida de vocês. Ele cerca a tua casa. Como foi no Egito antigo, quando o destruidor entrou para colocar os primogênitos à morte, porque Faraó não deixava o povo ir embora? O sangue do cordeiro foi passado nos umbrais da porta. O destruidor não entrou lá. Mas nas outras casas, a morte se instalou. Hoje nós estamos precisando passar o sangue do cordeiro na porta de casa. Não precisa sacrificar um cordeiro, não. Ele tem que estar lá dentro do teu coração. A tua casa é uma casa onde o Senhor reina. Não importa que o diabo vá lá bater na porta, fazer confusão, fazer como ele sempre gosta de fazer mesmo. Onde aquele que quer libertar está, ali também está o mal. Paulo dizia, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E ele quer que você saia da escuridão? Ele não quer. Ele não quer. O Senhor guarda todos os que o amam, mas os pecadores, veja a força dessa palavra, o poder dessa palavra, os pecadores, eles serão destruídos, serão destruídos, serão destruídos. Se a ira de Deus vem sobre alguém para destruição, irmãos, eu não quero nem estar perto, nem estar perto. Ainda se morresse o corpo, como aquele pobre desgraçado, se morresse o corpo, acabasse tudo, seria ótimo. No supremo desespero, a gente dava um fim na vida e ponto final. Irmãos, o sujeito se transporta para um outro lugar. O corpo é só uma casca. Ele cai aqui, ó, e apodrece e volta a ser pó, porque do pó ele veio. Mas a alma, ela sobrevive do lado de lá. Ela tem um corpo semelhante ao corpo que temos aqui. E sentimos mais as coisas do lado de lá do que do lado de cá. E se tiramos a nossa vida, e se fazemos loucuras, quando morrermos, somos tragados pela morte e pelos infernos. Às vezes nós passamos sede aí porque falta água num lugar onde estamos, nós ficamos desesperados, 2, 3 horas sem água. Ai, que sede, meu Deus. E fome, então. Se ficarmos 4, 5 horas sem comer, já começamos a reclamar. Será que não tem uma coisinha aí para a gente dar uma beliscada? Lá embaixo, nos infernos, na escuridão da morte, você tem sede e não tem nenhuma gota d'água. Lembra do rico lá que não olhava para o Lázaro cheio de feridas na porta dele? Ele tinha uma vida na babesca, passeava para lá, para cá, e o homem lá cheio de feridas. Os cães vinham lamber as suas feridas. Ele não se importava. Foi para o inferno. Aí quando chegou lá, que ele viu a realidade do inferno, ele começou, ah, e agora? Eu estou morrendo de sede. Não tem água. Não tem água lá, irmãos. Se tiver fome, não adianta chamar os demônios lá e pedir para eles alguma coisinha para beliscar, que não tem. É capaz deles vir e dar uns beliscões em você, para te atormentar mais. Isso é muito sério, irmãos. O homem lá disse ao pai Abraão, olha, pede para alguém molhar o dedo na água. Não é nem beber água, hein? Ele não pediu nem meio copo d'água. Molha o dedo alguém aí na água e vem e põe na minha boca, que eu estou com sede. Pai Abraão falou, não podemos descer aí não. Aí ele desesperado disse, olha, alguém corre lá e avisa os meus irmãos. Corre lá alguém, avisa eles, para não fazer o que eu fiz. E o pai Abraão disse, olha, ele tem os profetas. Ninguém vai lá avisar não. E a palavra está aqui diante de nós. Diante de nós, nos avisando. Não faz o que eu fiz. É isso que o rico quer dizer para nós. Não faça o que eu fiz. Não seja indiferente ao sofrimento dos irmãos, à necessidade do próximo. Não seja indiferente àquilo que os profetas dizem. Não seja indiferente, não faça o que eu fiz, para você não vir parar aqui onde eu estou. E de modo nenhum sairás de lá, irmão. De modo nenhum. Enquanto é tempo, decida-se. Decida-se enquanto é tempo. Decida-se. Aos pecadores o Senhor destruirá. Às vezes as pessoas dizem assim, mas nós todos somos pecadores. Nós somos pecadores. Sim, conhecemos a Jesus. Jesus tomou para ele os nossos pecados. E vivendo com Jesus, enquanto estivermos com Jesus, os nossos pecados estão com ele. E nós, naturalmente, não pecamos. O que é o ímpio? De que pecador que o Senhor está falando aqui, no versículo 20? O ímpio é aquele que se compraz no pecado. Se você é um pecador e está desesperado, ótimo, está no caminho. Agora, se você gosta do pecado, meu amigo, minha amiga, te prepara. O dedo do Senhor está apontando para você. Está se movendo assim, ó, para apontar para você. A hora que chegar em você que ele disser, aí você se prepara. Porque vai ter choro e ranger de dente. Se prepara. E termina este Salmo 145, no finzinho aqui, versículo 21, em que o salmista diz assim, a minha boca falará o louvor do Senhor. E toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos. Isso não é um Deus que começou num ano e acabou no outro. Não é uma doutrina que nasceu hoje e viveu 200, 300 anos e desapareceu. Quantas doutrinas já surgiram e desapareceram? Profetas, milagres, doutores, sinais. Foram muitos. Se nós tivermos o cuidado de estudar a história da humanidade, a história religiosa, nós vamos ver que muitos, muitos existiram. Onde estão? Onde estão? Onde estão esses deuses? Zeus? Plutão? Netuno? A Diana dos Efésios? As estátuas? Onde estão? O que são? A palavra diz, não tem espírito? Não fala. Você fala com ela, não te responde. Onde estão esses deuses? Irmãos, nós estamos falando de um Deus que é de século em século, em século e século e para sempre. Amém? Encerra aqui, e para sempre. Eu não sei onde você vai se encostar. Eu vou me encostar nele. Nessa multidão de coisas que existe no mundo, a gente tem que procurar abrigo. E a tempestade vem. Nós vamos ter que estar bem protegidos. A sua casa, meu irmão, a tua casa, minha irmã, eu não sei onde você vai pôr, mas a minha, embaixo das asas do Senhor. Séculos, séculos, séculos e para sempre. Amém? Sejamos abençoados.